Quem nos ouve com certeza já teve aquela sensação familiar, sabe? Aquela de entrar numa reunião de marketing, sentar à mesa e dar de cara com uma tela de apresentação que, tipo, mais parece o painel de controle de um ônibus espacial.
Nossa, sim. É um clássico corporativo.
Exato. São dezenas de gráficos super coloridos, sabe? Centenas de números subindo e descendo freneticamente, siglas para todos os lados. E aí, o que acontece na sala?
Um silêncio completamente constrangedor.
Pois é, ninguém fala absolutamente nada, porque no fundo ninguém sabe exatamente o que fazer com aquele mar de informação. A equipe inteira fica lá fingindo que entende as flutuações.
E, na verdade, todo mundo está sofrendo de uma paralisia grave. Uma paralisia causada por puro excesso de dados. É um pesadelo.
É, um pesadelo total.
A ironia, sabe, é que a gente constrói esses painéis gigantescos, com a melhor das intenções. A gente acredita piamente que mais dados significam mais controle.
Faz sentido pensar assim no papel.
Sim, no papel. Mas a mente humana simplesmente não consegue processar 30 variáveis simultâneas para tomar uma decisão rápida. Quando a liderança é bombardeada com números demais, a reação natural não é ação.
É a inércia, né?
Exatamente, é a inércia. E o material que fundamenta a nossa investigação de hoje ataca esse problema bem na raiz. Nós estamos mergulhando no episódio 5 da série Medição de Busca Sem Ruído.
Que foi publicado no portal Lead Lovers 2026, certo?
Isso mesmo. É um guia brilhante e eu diria implacável sobre como estruturar a rotina de análise de dados de busca orgânica, de um jeito super pragmático, cortando todo o ruído mesmo.
Perfeito. E para nossa audiência, só um aviso rápido aqui. Quem acompanhou as nossas análises anteriores sabe que os primeiros capítulos já cobriram a fundo a mecânica do Search Console, os meandros do GA4, sabe?
Sim, e também a filtragem de tráfego de inteligência artificial, além daquela atribuição de canais que é sempre bem complexa.
Exato. Então nós não vamos reexplicar o funcionamento dessas ferramentas neste nosso mergulho de hoje. O foco agora é 100% governança. A nossa missão hoje é consolidar tudo isso.
Descobrir qual é o painel mínimo de indicadores, né?
Isso, o mínimo necessário capaz de sustentar uma reunião semanal, sem transformar flutuações absolutamente normais em decisões precipitadas de orçamento. Porque isso acontece muito.
Acontece o tempo todo. A pessoa vê uma queda de 2% e já quer demitir a agência.
Tipo isso. Certo, vamos desempacotar isso. Antes de falarmos sobre quais métricas entram ou saem, a gente precisa entender a regra de ouro do formato físico desse painel.
E é uma regra bem restritiva.
Muito. A fonte é quase radical ao exigir que tudo caiba em apenas uma única tela, uma página só, contendo no máximo de 9 a 11 indicadores.
9 a 11. Nem mais, nem menos.
Mas me tira uma dúvida, por que essa restrição tão severa? A intuição de qualquer analista seria manter toda aquela informação riquíssima de diagnóstico ali à mão, né?
É o instinto natural, com certeza.
Porque, tipo, o desempenho de páginas específicas, os detalhes minuciosos de SEO técnico, jogar tudo isso fora não seria um desperdício gigante do trabalho da equipe?
Mas aí que tá o pulo do gato. O material não diz para jogar a riqueza do diagnóstico no lixo. A distinção crítica aqui é separar, de forma muito clara, o que é dado de diagnóstico do que é dado de decisão.
Ah, entendi. São duas gavetas diferentes.
Exatamente. O diagnóstico detalhado vai para um anexo consultável, um documento à parte. Ele existe, é mantido pela equipe técnica, mas o lugar dele definitivamente não é na tela principal da reunião executiva.
Faz sentido. A reunião não é para ficar debugando o código de site.
De jeito nenhum. Cada linha dessa única página principal existe sob uma única condição. Ela precisa responder a uma pergunta de negócio muito específica.
Uma pergunta que a liderança tem que responder naqueles 60 minutos da reunião, certo?
Isso. Se o indicador não dita uma ação imediata ou não monitora um risco vital para a empresa, ele está apenas disputando atenção visual com os números que realmente importam.
Ou seja, ele é ruído puro.
É ruído. A restrição de 9 a 11 itens força a equipe a ter foco, força a eleger o que pode de fato afundar ou salvar o trimestre da empresa.
Entendi a lógica da limitação, e eu gosto muito dela, mas isso me leva a outro problema prático.
Qual seria?
Mesmo com apenas 10 indicadores na tela, os números vão oscilar, é inevitável. O tráfego cai uns 3% e o diretor já entra em pânico querendo refazer toda a estratégia.
O famoso microgerenciamento baseado em susto.
Isso. Pensando nisso, o painel ideal não pode ser só uma tabela crua com números. Ele me lembra muito, sabe, a diferença entre o cockpit de um avião comercial ruim e o painel de um carro clássico bem projetado.
Adoro essa analogia. Explica melhor.
Tipo, o avião ruim tem luzes piscando para todo lado, dezenas de alarmes soando juntos, apitando sem parar. O piloto começa a suar frio e precisa folhear um manual de emergências gigantesco para entender qual sistema lá no fundo está falhando.
É o equivalente a abrir 30 abas do GA4 na frente do CEO.
Exato! Já no carro clássico, existe apenas aquela única luz vermelha, a luz da injeção eletrônica. Se ela acender, não há confusão nenhuma. O motorista não precisa saber se foi a válvula X ou o cilindro Y que engasgou naquele milissegundo.
Ele só precisa saber que é hora de encostar o carro e ligar para o mecânico.
Perfeitamente. O nosso painel deveria ser essa luz de injeção. Mas a pergunta é, como a gente constrói isso na prática sem causar pânico na diretoria a cada pequena queda no gráfico?
A solução para evitar esse pânico, segundo a fonte, reside no que o autor descreve como as quatro âncoras.
Quatro âncoras?
Sim. Para que essa analogia da luz de injeção funcione, a regra dita que nenhuma métrica entra no painel sozinha. Nunca. Cada uma daquelas 9 a 11 linhas precisa vir acompanhada de 4 elementos obrigatórios para ser validada.
Tá, e qual é o primeiro elemento?
O primeiro é o denominador explícito. Um percentual isolado é uma armadilha matemática perigosa. A equipe precisa enxergar a base de cálculo. 10% de 10 é muito diferente de 10% de 10 mil.
Nossa, com certeza. E o segundo?
O segundo é a fonte oficial, ou seja, de qual sistema exato aquele dado foi extraído. Foi do GA4, do Search Console, do CRM, tem que estar escrito.
Para evitar aquela briga de, ah, mas no meu sistema deu outro número.
Exatamente isso. O terceiro elemento é o dono nomeado. A pessoa física que está sentada ali na sala e que responde por aquela linha. Tem que ter nome e sobrenome.
Nada de, ah, o departamento de marketing é o dono. Se todo mundo é dono, ninguém é dono.
Exato. E o quarto elemento, que é a verdadeira vacina contra o pânico executivo que você mencionou, é a faixa de atenção.
Ah, a famosa régua de materialidade. Eu fico impressionada com esse conceito porque ele funciona como um verdadeiro contrato de sanidade mental para a equipe, não é?
Sem dúvida nenhuma. É a salvação da equipe. A faixa de atenção é um acordo escrito que tem que ser travado antes de um mês começar, antes de os dados reais chegarem.
Para ninguém roubar no jogo depois que o número cai, né?
Perfeito. Ela estabelece antecipadamente qual nível de variação é normal e qual exige uma resposta imediata. O modelo divide isso em 3 níveis bem claros. O primeiro é a oscilação.
Que seria a variação dentro daquela margem de erro histórica do canal.
Isso mesmo. Se estiver nessa faixa, sei lá, subiu 2%, caiu 2%, a equipe simplesmente registra o número e segue a pauta. Sem choro, sem alarme.
Próximo assunto.
Exato. O segundo nível é a atenção. É uma variação acima do normal que já obriga o dono da métrica a acionar uma árvore de causas baratas.
Ele tem que trazer uma explicação na semana seguinte, então.
Sim. Ele investiga e traz um motivo. E o terceiro nível é o alerta. Aí sim indica uma mudança drástica, acendendo aquela luz vermelha imediata do seu carro clássico. A genialidade aqui é fechar essa régua a priori.
Porque o erro fatal de muitas empresas, eu imagino, é olhar o número só no final do mês, né?
E só então decidir se a queda de 5% foi ruim ou não. Fazer isso transforma a régua numa mera justificativa política para a narrativa que o gerente já queria emplacar.
Teatro corporativo. Bom, com essa blindagem estrutural super montada, a gente precisa descer para a anatomia das métricas em si. O que efetivamente preenche essas 11 linhas? A fonte parece guiar a construção do painel desde o alicerce mais técnico até o caixa da empresa, sabe?
E começa pela fundação mais básica de todas, que é a cobertura.
Certo. E como a gente traduz cobertura para o painel?
A métrica de cobertura responde à pergunta mais primordial da busca orgânica. O mecanismo de busca está sequer conseguindo ler o nosso site. A linha do painel pede o número de páginas efetivamente indexadas, dividido pelo número de páginas enviadas no sitemap.
A base de cálculo aparecendo aí, como você falou, o denominador.
Exato. Porque, olha, se a página não está no índice do Google, nenhum texto genial escrito pelo melhor copywriter, nenhuma otimização técnica de velocidade, nada disso importa. Para o buscador, a página simplesmente não existe.
Se não está indexado, é como se não tivesse na internet.
Nem mais nem menos. E outro indicador de cobertura que entra aqui obrigatoriamente são os erros de rastreamento. E a regra da fonte é muito clara: medir sempre em contagem absoluta.
Em vez de percentual.
Né? Quantos erros novos apareceram?
Isso.
Não se mede falha técnica em percentual, porque um percentual de 0,1% parece inofensivo, mas pode esconder uma falha catastrófica bem no meio do funil de vendas, como o botão de checkout quebrando.
Nossa, faz todo sentido. Mas sabe, acho que é depois dessa fundação que as coisas começam a ficar nebulosas para muita gente nas agências, porque a discussão naturalmente evolui para o volume.
As famosas impressões e cliques.
Isso, as impressões e os cliques contra a base de comparação do período anterior. E aqui tem uma armadilha que eu acho perigosíssima. Imagina a cena. A equipe chega na reunião mensal sorrindo de orelha a orelha porque as impressões do site subiram 40%.
Um salto enorme.
É natural que a diretoria queira celebrar isso como um salto incrível de visibilidade, abrir espumante. Mas o material levanta uma baita bandeira vermelha sobre olhar impressão isolada, certo?
Levanta sim, e por um motivo que destrói essa comemoração precoce na hora. Veja bem, se as impressões sobem agressivamente, mas a linha de cliques absolutos permanece totalmente estável, isso raramente é uma boa notícia.
Espera, sério? Por que não?
Porque a análise crítica do material demonstra que o site provavelmente começou a aparecer em milhares de novas consultas de baixíssima intenção. O algoritmo do Google jogou o seu conteúdo para um público amplo, que olha o seu título, percebe que não resolve o problema deles e simplesmente rola a tela para baixo.
Ah, então você está sendo visto, mas por pessoas que não têm nenhum interesse no que você vende.
Exatamente. Alcançar quem não quer clicar no seu resultado infla o seu relatório com métricas de pura vaidade, mas prejudica a autoridade e o engajamento do seu domínio a longo prazo aos olhos do buscador.
Nossa, que ilusão! O que nos empurra direto para a próxima fronteira do painel, que é a eficiência. E aqui eu vou assumir o papel de advogada do diabo por um minutinho, tá?
Fique à vontade, manda ver.
O material exige que a gente coloque a métrica de posição média no painel. Pensa no seguinte cenário prático. O time de conteúdo trabalhou pesado durante 6 meses numa palavra-chave ultracompetitiva. Hoje de manhã, o relatório aponta que subimos da 12ª posição para a 8ª posição.
Uau, saíram da página 2 para a página 1.
Isso, saímos daquele limbo terrível da segunda página e entramos na primeira página do Google. Como um gestor não vai estourar um champanhe para a equipe por causa de um ganho desses?
Olha, a vontade de celebrar é super genuína, eu entendo. Mas a dinâmica real da interface de busca, hoje, torna esse ganho muito ilusório. O texto classifica isso, inclusive, como a ilusão da nota escolar.
Ilusão da nota escolar.
É. Nós fomos treinados a vida inteira a achar que tirar nota 8 é muito melhor que tirar nota 12. Só que, na tela do celular de um consumidor de verdade, a oitava posição e a 12ª posição frequentemente resultam na mesmíssima coisa, zero cliques adicionais.
Ah, porque o usuário não rola até lá embaixo.
Exato. Ambas estão afundadas muito abaixo da visão inicial do usuário. Hoje em dia, tem anúncio, tem painel de imagem, tem resposta de IA. O polegar da pessoa raramente rola tão fundo a ponto de fazer aquele oitavo resultado gerar receita substancial.
Ou seja, muito suor, muita lágrima para a agência ou para time interno, mas nenhum real a mais no caixa da empresa no final do dia.
Infelizmente, sim. E, em contrapartida, pensa no cenário inverso. Se a página principal da sua empresa cair da terceira posição para a quarta posição, Parece apenas um pequeno tropeço, né?
Um pontinho a menos na tal nota escolar.
Isso. Mas, dependendo da intenção comercial dessa busca, essa pequena queda tira o site da primeira dobra da tela do celular. E isso pode custar uma fortuna em vendas perdidas da noite para o dia.
Que loucura.
Por isso, a posição média nunca, jamais pode ser um número solitário no painel. Ela precisa ser lida por grupo de consultas e sempre, sempre vir ao lado do volume de consultas que a sustentam. Uma posição média alta baseada em três buscas irrelevantes destrói totalmente a bússola da equipe.
E a mesmíssima lógica implacável se aplica ao CTR, né? A famosa taxa de cliques.
Sem dúvida. O CTR é essencialmente uma razão matemática, uma divisão. E toda razão tem esse poder terrível de esconder o comportamento da sua base.
Dá um exemplo para quem está nos acompanhando visualizar melhor.
Claro. Quando a tela mostra apenas que o CTR passou de 5% para 10%, o diretor não faz a menor ideia se a equipe realmente dobrou o número de visitantes.
Ou se foi o contrário, né?
Isso, se o site simplesmente parou de aparecer naquelas buscas inúteis que falamos agora há pouco, aí as impressões despencaram pela metade, os cliques continuaram exatamente os mesmos e a matemática faz o CTR dobrar sozinho.
E o diretor comemora uma eficiência que é fantasma.
Exatamente. Para eliminar esse ruído estatístico, o painel precisa consolidar três colunas inseparáveis de uma vez só: impressões totais em absoluto, cliques totais em absoluto e só então o CTR calculado ao lado.
Perfeito. Bom, chega um momento na reunião em que a gente precisa conectar toda essa ginástica de algoritmo com o que realmente paga os salários da galera.
O impacto no negócio, o dinheiro.
Isso. A conversa precisa migrar do tráfego orgânico para dentro do CRM. E o critério do material para os leads originados de busca orgânica, pelo que eu entendi, é que eles tenham obrigatoriamente uma origem auditável.
Olha, a origem auditável é a linha dura que separa o marketing profissional da ficção corporativa. O painel deve cruzar os leads orgânicos contra o total geral de leads. E, havendo dinheiro injetado na operação, tem que medir o custo por lead orgânico.
O famoso CPL. Mas como você compara isso com o tráfego pago, que é tão rastreável?
Esse é o ponto fundamental. Só podemos comparar o desempenho do orgânico com a mídia paga, avaliando maçãs com maçãs, se ambas as frentes usarem o mesmíssimo rigor técnico. O marketing orgânico não pode jogar qualquer acesso desconhecido, o tal do Dark Social, num balde genérico de tráfego orgânico só para bater a meta do trimestre.
Ah, se não sei de onde veio, digo que foi busca do Google. Isso não pode.
De forma alguma. O evento de conversão precisa ser rastreável até o CRM com parâmetros bem definidos. Senão, é chute.
E é exatamente ao consolidar esse funil de negócios que o painel bate de frente com o maior desafio, eu diria, dos últimos tempos para nossa área. A inteligência artificial.
A grande revolução do momento.
O texto introduz a métrica de GEO, ou Generative Engine Optimization. Em termos super práticos para nossa audiência entender, é a taxa de citação da sua marca nas respostas geradas por inteligências artificiais.
E antes da gente entrar fundo nessa métrica, me permita uma analogia rápida aqui.
Claro, vá em frente.
Se o SEO tradicional é tipo como construir um outdoor gigante na beira de uma rodovia muito movimentada, onde a gente fica torcendo para que o motorista veja, goste da mensagem e decida encostar o carro para entrar na nossa loja.
Boa imagem. O GEO no mundo da IA seria como conseguir que o melhor concierge da cidade, o cara mais confiável, sussurre o nome da sua empresa toda vez que um turista pedir uma recomendação de restaurante.
Perfeito.
O cliente não precisa clicar em nada, ele não precisa sair do hotel ou olhar o mapa, ele simplesmente recebe a resposta pronta, fechada, direto na memória da máquina. Como é que o painel executivo lida com essa nova realidade invisível?
O que é fascinante aqui é a forma cirúrgica como a fonte determina o monitoramento desse seu concierge. A taxa de citação não pode ser uma estimativa solta, sabe? Um achismo. Ela precisa ser medida sobre uma lista fixa de perguntas monitoradas.
Como assim? Uma lista fixa?
Você mapeia aquelas perguntas cruciais que o seu cliente ideal faria bem no fundo do funil de vendas e testa essas mesmas perguntas toda semana. E mais, a fonte exige evidência visual
Real, captura de tela comprovando que a IA realmente citou a sua marca naquela resposta daquele dia. Mas há uma diretriz que é absolutamente inegociável sobre como apresentar isso no painel.
Sim, eu ia chegar exatamente nesse ponto polêmico. A regra é de nunca somar os canais. E aqui eu preciso fazer outro questionamento prático, como se eu fosse a chefe de marketing.
Manda.
Imagina uma diretora geral que diz o seguinte: olha, gente, não me interessa se o cliente viu a nossa marca no Google tradicional com o link azul ou se foi numa resposta gerada pelo ChatGPT. Uma visualização é uma visualização. A presença da nossa marca está garantida. Por que nós simplesmente não somamos os cliques tradicionais com essa taxa de citação de IA e criamos um grande índice único de visibilidade? Não ficaria muito mais limpo para apresentar para o CEO no final do mês?
Nossa, a tentação de criar esse super indicador executivo é enorme em toda empresa, mas ceder a ela destrói completamente a capacidade de diagnóstico da sua equipe.
É mesmo. Por quê?
Porque a mecânica de aquisição de clientes desses canais é absurdamente diferente. Se a equipe somar as duas métricas em um número só, cria-se o que eu chamo de cobertor estatístico. Ele esconde o sangramento real da operação comercial.
Dá um exemplo de como isso dá errado na prática.
Pense num cenário bem realista hoje. O seu tráfego tradicional, aquele que traz a pessoa fisicamente para dentro do seu site e gera o lead no formulário do CRM, desaba uns 20% no mês.
Ok, uma crise.
Sim, mas simultaneamente a citação do seu nome nas respostas das IAs sobe 20% porque o seu trabalho de RP e marca foi muito bom. Se esses dois números forem somados no seu tal índice único, a planilha final vai mostrar um lindo 0-0.
Meu Deus, é verdade. Fica parecendo que nada mudou.
A diretora vai olhar o índice, vai achar que a estabilidade está mantida perfeitamente e seguir para o próximo assunto da pauta. Mas a verdade nua e crua é que o comportamento do consumidor mudou radicalmente. O seu tráfego proprietário está morrendo, parando de gerar lead direto.
E a empresa só vai perceber a catástrofe daqui a uns 3 meses.
Exato. Só vai perceber quando a receita no caixa despencar. Tudo porque o número consolidado no painel mentiu por omissão. Por isso a citação em IA precisa estar numa linha totalmente separada.
Sensacional essa explicação. Mostra muito bem que a falha raramente está na matemática em si, né? A falha está no comportamento humano, em como a gente lê o número. O painel pode estar impecável, com as 11 linhas perfeitamente desenhadas, as 4 âncoras, os donos nomeados e a separação de IA super garantida.
Mas
ele vai inevitavelmente desmoronar na mão das pessoas da sala se não houver um sistema de governança rígido. Isso nos leva a um indicador muito, muito peculiar que o texto exige. Talvez o número mais revelador da tela inteira, na minha opinião. A contagem de relatórios devolvidos por falta de procedência.
Ah, esse indicador é genial. Ele é o verdadeiro teste de estresse da cultura da sua equipe. Ele não mede o desempenho da campanha de marketing ou do SEO. Ele mede se o processo que todos ali concordaram na primeira semana está realmente sendo levado a sério.
E o que eu achei mais fascinante, além da fonte, é que a métrica se comporta de maneira contraintuitiva. Se o número de relatórios devolvidos permanecer no absoluto zero durante, sei lá, 3, 4 meses seguidos...
A diretoria tem um problema bem severo de interpretação nas mãos. Porque esse zero mágico abriga duas leituras completamente opostas.
É a linha tênue entre a utopia total e a conivência completa da equipe, né?
Exatamente isso. A primeira leitura, que beira a fantasia corporativa, é que o processo funciona de forma imaculada. A equipe nunca comete um deslize. Todo mundo preenche a fonte, todo mundo preenche o denominador e a procedência perfeitamente todo santo dia. O que a gente sabe que é impossível num time de 10, 20 pessoas sob pressão. E qual é a segunda leitura, então?
A segunda leitura, que é infinitamente mais comum no mundo real, é que os relatórios continuam, sim, chegando cheios de falhas, com dados sem contexto, buracos na origem das campanhas, mas simplesmente ninguém ali dentro tem a coragem política de devolvê-los.
E a psicologia por trás disso explica muito bem o porquê dessa conivência toda, sabe? Devolver o trabalho de um colega é percebido quase como um ato de hostilidade. Imagina, a pessoa do céu ou o analista de tráfego pago passou 4 dias fazendo malabarismo, cruzando planilhas, trabalhando até mais tarde para montar a apresentação.
Sim, um baita esforço braçal. Aí na hora da reunião, O gerente olha e diz de forma seca: "Olha, faltou a base de cálculo nessa linha, faça de novo." A sensação para quem recebe isso é de um preciosismo burocrático, uma punição injusta pelo esforço que ela colocou.
E é aí que entra a solução que o material propõe para neutralizar esse atrito emocional. E ela é genial justamente na sua frieza. A devolução do relatório não pode ser um feedback surpresa, dado verbalmente na hora da reunião. Isso humilha a pessoa.
E como funciona a regra, então?
A regra estabelece que a liderança deve distribuir um checklist mecânico de critérios de aceite bem antes de qualquer fechamento de ciclo. É um contrato impessoal que diz com todas as letras. Se faltar a fonte no slide, o arquivo volta automaticamente. Se faltar o denominador, o arquivo volta.
Ah, entendi. Então, quando o inevitável erro acontece, a devolução já era esperada.
Exato, é automática. O gerente nem precisa discutir. Ele apenas indica: olha, o item 4 do nosso checklist não foi cumprido. Não há nenhum julgamento ali sobre o talento ou a dedicação do analista. A impessoalidade matemática do processo protege as relações humanas da equipe. Ninguém leva para o lado pessoal.
Adorei. E olha, se essa governança falhar, nós inevitavelmente entramos nos três modos clássicos de falha que, segundo a fonte, matam qualquer painel de métricas. E eu notei que todos eles têm raízes muito profundas na fadiga corporativa diária.
Com certeza. O primeiro modo é o que eles chamam lá de painel fantasma.
Ah, o painel fantasma. Conta para a nossa audiência o que é isso.
É aquele dashboard maravilhoso construído com o software mais caro do mercado, cheio de integrações automatizadas brilhantes. Mas que na prática, literalmente, ninguém da equipe abre ou consulta até faltarem 5 minutos para a reunião mensal de resultados.
É triste, mas é a realidade de 80% das empresas. E qual o impacto disso?
O resultado direto do painel fantasma é que a equipe vai tentar diagnosticar um problema com 30 dias de atraso. O número caiu no dia 2 e eles só vão ver no dia 30. A correção sugerida pelo autor não é mandar e-mails passivo-agressivos pedindo mais engajamento da equipe, sabe?
Não adianta pedir, por favor, olhem o painel.
Não. A correção tem que ser sistêmica. Você trava as datas de consumo no calendário de todo mundo, com recorrência obrigatória e responsáveis nomeados para cada checagem. Simples assim.
Fantástico. E o segundo modo de falha, pelo que eu li, é ainda mais destrutivo porque consome milhares de horas de reunião nas empresas. A clássica batalha das planilhas.
Nossa, a batalha das planilhas é terrível.
Eu já vi isso destruir pautas de reuniões inteiras. Funciona assim: o gerente de conteúdo chega todo orgulhoso e projeta na tela os cliques usando um filtro específico que ele gosta no Search Console.
Aí o clima já pesa.
Aí o analista de performance cruza os braços lá do outro lado da mesa e diz que não, espera aí. Os números estão totalmente errados porque no GA4 dele, usando o filtro da ferramenta dele, o tráfego foi 15% menor.
E o pior é que os dois estão tecnicamente certos para as ferramentas e filtros que escolheram usar. Mas o foco real da pauta evapora na hora. E a diretoria acaba passando 40 minutos arbitrando regras de atribuição de software em vez de decidir estratégia.
É um pesadelo. E qual é o antídoto para isso?
O antídoto, e o material é taxativo nisso, é a eleição brutal de uma única fonte da verdade. Uma só. O painel da reunião não aceita debate na hora H. A tabela de governança decreta, no dia 1, por exemplo, que para tráfego orgânico, o oficial é o Search Console com o filtro X e ponto final.
Sem choradeira.
Sem choradeira. Qualquer divergência métrica trazida de outro sistema deve ser anotada e arquivada para uma auditoria técnica posterior, claro. Mas a decisão executiva daquele dia vai usar apenas a fonte oficial que foi pactuada na regra.
Salva muito tempo, com certeza. E, finalmente, o terceiro modo de falha. Ele ocorre quando a equipe sofre de uma verdadeira amnésia coletiva em relação à régua de atenção que a gente comentou antes.
Ah, o famoso caso do documento perdido no Google Drive.
Exatamente. A equipe faz uma reunião ótima, define brilhantemente o que é alerta, atenção e oscilação no comecinho do ano, anota tudo isso num arquivo de texto bonitinho e simplesmente esquece que ele existe. Aí, quando o número cai 3 meses depois, o pânico toma conta porque ninguém na sala lembra qual era o limite de queda acordado.
E a solução para essa amnésia é puramente visual e física. A faixa de limites, a tal régua, tem que estar impressa ou projetada dentro da própria tela do painel. Tem que estar na mesmíssima linha da métrica.
Na cara de todo mundo.
Isso. A ansiedade da sala é desarmada instantaneamente quando qualquer pessoa pode apontar para o monitor e dizer em voz alta: olha, a queda foi de 4%, mas o limite da nossa régua de atenção para a oscilação é 5%. Estamos dentro do previsto. Próximo assunto, por favor.
Muito mais calmo, muito mais maduro. Isso nos traz ao coração da execução operacional de tudo isso, sabe? O ritmo das reuniões. A fonte propõe uma separação estrita, quase religiosa, eu diria, entre o tempo que é usado para a higiene e o tempo que é usado para a estratégia pura.
Sim, a cadência é o segredo do sucesso aqui.
As reuniões semanais são cravadas em exatos 15 minutos. 15. O foco ali é puramente higiênico e cirúrgico. Olham-se só os erros de rastreamento absolutos e as páginas que eventualmente caíram do índice do Google.
Só o que quebrou na máquina.
Exato. A decisão ali é puramente técnica. Tipo, abrimos um chamado de urgência para o setor de TI consertar isso ou não. Não existe o menor espaço nessa cadência semanal de 15 minutos para debater ideias de pautas de blog ou intenção de busca. Mas por que essa blindagem tão agressiva de tempo é tão necessária?
Porque, olha, a pauta de higiene, os problemas técnicos urgentes, eles são contagiosos. Se você não isolar a manutenção técnica do site nessas reuniões super rápidas e semanais, ela vai inevitavelmente invadir e dominar o seu ciclo mensal inteiro.
E a reunião mensal tem um propósito muito diferente, né?
Totalmente. A reunião mensal que o modelo diz que dura uma hora cravada é o verdadeiro altar da estratégia da empresa. É o momento de abrir o painel de uma página com as 11 linhas completas e finalmente avaliar a performance cruzada com os dados do CRM e entender aquelas mudanças de longo prazo na IAE.
Onde a gente discute se o barco está indo para a direção certa.
Isso. Se a reunião mensal de estratégia for sequestrada por discussões miúdas e urgentes sobre links quebrados, redirecionamentos ou plugins desatualizados no WordPress,
o tempo evapora.
O tempo que deveria ser gasto pensando no reposicionamento da empresa e no crescimento vai ser todo consumido apenas consertando encanamentos básicos da operação. É um desperdício do tempo da diretoria.
Faz todo sentido, e a estrutura se completa com um último encontro trimestral de meio-dia, pelo que li, que é o único momento permitido, de fato, para recalibrar as próprias réguas de materialidade e reavaliar toda a matriz de palavra-chave.
Sim, é uma separação perfeita de escopos, limpa e muito eficiente.
Para traduzir isso tudo em um plano de ação super tangível para quem está nos acompanhando, a fonte lista os passos práticos dos primeiros 90 dias de implementação. Nos primeiros 30 dias, a ordem é basicamente limpar a casa.
Arrumar a bagunça.
Isso. Escolher as tais 11 métricas cruciais, nomear fisicamente os donos, colocar a faixa de atenção dentro da tela, grudada no número, e agendar os convites bloqueando a cadência semanal de 15 minutos e a mensal de uma hora.
Um trabalho de fundação mesmo. Na virada dos 60 dias, a operação já se sofistica. É aí que você implementa aquela lista fixa de perguntas monitoradas para as inteligências artificiais, sempre lembrando em uma linha estritamente separada das buscas tradicionais.
Nada de somar os dois num índice único.
Exato, nada de índice único. E no grande marco dos 90 dias, fecha-se o ciclo inicial garantindo a auditoria completa da origem dos leads, rastreando eles até as profundezas do seu CRM para provar o retorno financeiro.
E é exatamente nesse ponto, com a casa perfeitamente arrumada, que o material cria um gancho sensacional para a continuidade do estudo. Digamos que a operação está impecável aos 90 dias. Painel lindão de uma página, donos cientes de tudo, regras super visíveis na tela.
O cenário dos sonhos.
Só que chega o fatídico dia em que um indicador-chave vital, o tráfego ou o CTR, rompe com força a barreira de segurança. Cai 10%. A luz de alerta vermelha do nosso carro clássico acende de verdade. A diretoria entra na sala e olha para o dono da métrica. O que acontece agora?
É a hora da verdade para o profissional.
Como a equipe reage sem destruir o orçamento e sem entrar naquele pânico cego que a gente falou no início?
E essa resposta metódica de gestão de crise é exatamente o foco do episódio 6 dessa fonte, que é brilhantemente intitulado Quando o Número Caiu, Roteiro de Diagnóstico. A promessa desse próximo capítulo é ensinar a equipe a navegar na chamada árvore de causas, sempre esgotando as investigações mais simples e baratas antes de propor sequer qualquer mudança técnica cara ou estrutural no site.
Fantástico! Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Nós começamos a nossa investigação hoje olhando para aquele painel confuso, cheio de luzes caóticas e muito, muito ruído, e terminamos dissecando um mecanismo que é quase zen. De governança executiva, onde apenas 11 números realmente importam e pautam a empresa.
Um salto e tanto de maturidade.
A ascensão dessas inteligências artificiais generativas e aquela métrica super específica de taxa de citação, o GEL, algo ficou martelando muito na minha cabeça. E eu queria deixar uma provocação final para quem nos acompanha.
Manda essa provocação, fiquei curioso.
Olha só. Se os motores de IA continuarem evoluindo nessa trajetória agressiva de ser o concierge definitivo das nossas vidas, consolidando respostas cada vez mais longas, hiperprecisas e, o mais importante, fechadas nas suas próprias interfaces conversacionais, sabe? Sem a menor necessidade ou incentivo de gerar cliques de saída para sites externos,
o tal do ecossistema fechado que a gente já está começando a ver, né?
Exatamente. Se isso se acelerar, será que em um horizonte de não muito longe, de uns 3 a 5 anos, o próprio conceito mecânico de impressão de busca vai simplesmente desaparecer completamente dos nossos painéis corporativos? Será que o marketing do futuro será forçado a abrir mão do tráfego e medir apenas a pura e simples sobrevivência da nossa marca lá dentro, na memória fechada da máquina?
É uma mudança de paradigma gigantesca.
É o jogo inteiro mudando de regras. Fica aí a reflexão profunda para a gente pensar até a próxima.